Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 12 de maio de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia. Câmara Municipal de Formosa, ata eletrônica. Câmara Municipal de Formosa.
Vereadores, vocês têm que vir para o parlamento, senão não dá o core e aí a gente não pode abrir a sessão, tá?
Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ata eletrônica da 19ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 11/5/2022, às 9h26. Encerramento. 11/5/2022, às 11h22.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro a ata aprovada. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 12/5/2022. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária número 5522, institui a política de atenção integral à saúde do homem no âmbito municipal de Formosa.
Projeto, peço à primeira secretária que encaminhe o projeto para as comissões pertinentes e dê continuidade à leitura da pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, 1968-22. Viabilizar atendimento de saúde com agente de saúde para os seguintes projetos de assentamentos. São Francisco, Fartura, Florinda e Vigilândia. 1969-22. Providenciar campanhas de conscientização e orientação para a população não jogar lixo nas ruas, para não entupir as bocas de lobo, tampa de proteção de bueiros do município. Vereadora Kátia Rodrigues, 1975-22. Cumprir e executar a lei número 282, de outubro de 2015, que dispõe sobre ações socioeducativas e preventivas nas escolas públicas municipais de Formosa para sensibilização para combate à violência contra o idoso e da outras providências. Vereador Mundim, 206-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua Vicentina, bairro São Vicente. 207-22. Realizar a construção da Praça Maria do Socorro Lima da Silva, no bairro São Vicente. Vereador Eliton de Paiva, 57-22. Construir um posto de saúde no projeto de assentamento Bela Vista, que atenda também a comunidade do projeto assentamento Santa Cruz. 58-22. Fazer manutenção da iluminação pública via 2 Chácaras Abreu. 59-22. Fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na via 2, setor Chácaras Abreu. Vereadora Delegada Fernanda, 1982-22. Disponibilizar no site da Prefeitura o cronograma de manutenção da cobertura da Feira Livre. Vereador Felipe Vilarins, 11/14/22. Fazer limpeza na rua Gaivota, bairro Parque Lago. 11/15/22, fazer micro-revestimento na Rua 1, Setor Nordeste. 11/16/22, fazer manutenção da iluminação pública na Rua das Laranjeiras, Bairro Jardim Planalto. Vereador Hermes Costa, 19/30/22, fazer reparos nas calçadas do Laguinho do Vovô, Avenida Ivone Saad, número 165, bairro Vila Bela. 19/31/22, fazer operação tapa-buracos na Avenida Circular, próximo ao número 71, bairro Rosa Maria. 19/32/22, fazer recapeamento asfáltico na Rua Poli Coelho, quadra 3, Viliara, bairro Abreu. Vereador Índio de Assis, 19/54/22, fazer manutenção da praça de academia ao ar livre, bairro Jardim Bela Vista. 19/55/22, fazer manutenção nos postes de lâmpadas na Rua Ágata, bairro Jardim Califórnia. Vereador João Batista, 508/22, fazer operação tapa-buracos na Via 13, quadra 94, Setor Chácara de Abreu. 509/22, fazer operação tapa-buracos na Rua Panamá, quadra 2, em frente ao lote 4, bairro Jardim América. 510/22, fazer contratação de um serviço de consultoria de gestão de pessoas, deve ser gestão, imagino, mas está gestão de pessoas, principalmente com enfoque em psicologia para o acolhimento e atendimento aos servidores dessa Casa de Leis. Vereador Joelson Trovão, 966/22, fazer uma rotatória próximo ao supermercado Resende entre as ruas Santa Terezinha, Valeriano de Castro e rua Nagir Simão. 967/22, fazer quebra-molas na rua Santa Inês, setor Nordeste. 968/22, fazer pavimentação asfáltica no restante da rua Santa Terezinha, próximo ao número 471A, setor Nordeste. Vereador Ciedo Sacolão, 19/39/22, colocar câmeras de segurança pelas principais ruas, praças e avenidas da cidade, conforme o respaldo do Centro de Monitoramento. Vereadora Roberta Brito, 15/30/22, fazer limpeza dos canteiros da Avenida Ferroviária. Vereador Professor Schneider, 14/21/22, construir um quebra-molas na Avenida B, bairro Jardim Oliveira, em frente à Escola Estadual Maçom Ângelo Chaves. 14/22/22, fazer pavimentação asfáltica na Rua Tamboril, bairro Jardim P. Vereadora Simone Ribeiro, 358/22, construir ciclovias na Avenida Brocotó, Anel Viário, bairro Jardim Oliveira. 359/22, construir uma academia ao ar livre no projeto Assentamento Junco. 360/22, fazer pavimentação asfáltica na Rua 65, bairro Parque Lago, em frente ao CEP Isabel Cristina de Souza Ortiz. Vereador Valdo São José, 658/22, trocar lâmpadas na Rua 7, quadra 63, bairro Parque Vila Verde. 659/22, trocar lâmpadas na Rua 7, quadra 67, bairro Parque Vila Verde. 660/22, fazer serviço de roçagem e limpeza no terreno em frente à Rua Rouxinol, quadra 18, lote 23, bairro Parque Lago. Vereador, o Hélio de Iraci chegou. 127/22, disponibilizar para a população um guia de saúde pública, informando sobre os serviços oferecidos pelas unidades de saúde, bem como os dias e horários dos atendimentos. 127/22, realizar blitz educativa no CEP Hugo Lobo pela Guarda Municipal com o intuito de sensibilizar condutores e pedestres sobre a importância do cumprimento das regras de circulação de trânsito.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para tomar as devidas providências. Peço à primeira secretária que faça a leitura. Passamos agora para a ordem do dia.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Parecer das comissões permanentes. Projeto de lei ordinária. Vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 3222. Instituto Dia Municipal do Combate à Violência Política contra a Mulher. Primeira fase, né?
Peço à primeira secretária que faça a retirada do projeto da vereadora delegada Fernanda, projeto 32/22, devido à ausência da parlamentar.
Vereador Valdo São José, Projeto de Lei Ordinária número 4222. Institui e inclui no calendário de eventos do município de Formosa o Dia da Cultura e Luta Camponesa. Vereador Subtenente Clésio. Projeto de resolução. Vereador Subtenente Clésio. Projeto de resolução 222. Acrescenta o inciso 1 ao artigo 101 da resolução 00408 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa.
Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos dos pareceres do projeto do vereador Valdo 42/22 e do vereador Clésio 2/22.
Projetos em primeira fase. Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José vota sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Vereador Subtenente Clésio vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Vota sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins? Como vota o vereador Valdisson José? Já votou. Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Vota sim.
A vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Pareceres do projeto de lei número 42/22 do vereador Valdson e do projeto de lei de resolução do vereador Clésio 2/22. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 1122. Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências.
Presidente.
Com a palavra, líder de governo.
Ontem o Mundim pediu vista, porque é para a gente ter prazos, né? Nós precisamos, já que foi tão discutido esse projeto, e quem quiser fazer as suas emendas, porque se fosse votar hoje, não teria as emendas. E, por outra parte, né? As emendas que tivesse hoje não seriam de todos os mundos. Então, vou pedir vista novamente, no caso hoje eu, né? Para que no próximo, né? A outra sessão do mês que vem, já que nós temos prazo para aprovar, venha todo mundo com as suas emendas, que a gente possa estudar direitinho, para depois a gente não ter que reclamar do orçamento durante um ano. Então, eu peço vista do projeto.
Projeto de lei ordinária do Poder Executivo 11/22. Retirado da pauta. Só para esclarecer, quem for fazer emenda tem que mandar para as comissões pertinentes, né, que é as comissões de orçamentária.
Projetos em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar. Projeto de Lei Complementar número 1222. Modifica a Lei Complementar número 022, de 20 de novembro de 2017, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Formosa, que dispõe sobre a política de desenvolvimento municipal, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão, para incluir a zona de expansão urbana descontínua em seu artigo 7º, que trata do microzoneamento municipal na forma que especifica.
Não, 12 é normal.
Projeto de lei complementar número 12/22 em discussão. Pode ler os projetos em bloco, que foi amplamente discutido ontem, vereadores, líder de governo. Pode ler o 13 junto, que aí faz a votação tudo junto. Ok.
Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 13/22. Altera o dispositivo da Lei nº 441, de 20 de novembro de 2017, que estabelece normas e condições para parcelamento do solo urbano no município de Formosa, na forma que especifica e dá outras providências.
Projeto de lei complementar número 12/22 e projeto de lei ordinária número 13/22 do Poder Executivo, de terceira fase, discussão e votação. Projeto em discussão, não havendo nenhuma manifestação, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Projeto 1222, projeto 1322, em votação. Como vota o líder do governo, Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim nos dois.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim nos dois.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim nos dois.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim, com todo prazer.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdisson?
Vereador professor Valdisson, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Trovão, vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Isso. Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Vereador Hélio de Iraci Chegou, vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto de lei número 12/12. Deixa eu ver. Projeto de lei complementar 12/22 e de lei ordinária 13/22, aprovada em terceira fase por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Matérias do Poder Legislativo, projetos de lei ordinária. Em terceira fase de discussão e votação estão os projetos do vereador Nema e do vereador Valdisson José. Senhora Presidente, vamos ler em bloco e votar em bloco? Aprovado pelo plenário. Projeto de lei ordinário 3322, institui o dia do casamento civil comunitário no âmbito do município de Formosa. E projeto de lei ordinário número 122, proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Formosa, Goiás.
Projetos em discussão.
Senhora
projeto.
Presidente, por mim pode pegar acolhimento dos votos.
Projeto número 32/22, do vereador Nema, 33, retificando aí, 33/22. E projeto número 1/22, vereador Valso José, em votação. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Nós estamos votando os dois projetos, tá bom, senhor?
É, voto sim nos dois.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim nos dois.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Conde Paiva?
É, só esse projeto dos fogos aqui tem uma importância muito grande, mas nós sabemos da cultura nossa, né, do local, festas de vinho, festas das roças aí, né, vai dar problema, sabe? Então, mas eu vou votar sim por causa da saúde dos nossos autistas, dos animais que sofrem muito com isso, né? Mas a cultura vai perder um foguinho, né? Eduardinho, então, meu irmão, tá lascado. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim. Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando o meu voto, parabenizando aí os dois propositores, vereadores Nema e vereador Valdisson, pelos dois projetos de suma importância, e voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Voto sim nos dois projetos.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim nos dois projetos.
Projeto número 33/22, o vereador Nema, e número 1/22, o vereador Valdes, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos para o tema livre. Com a palavra, a vereadora Simone.
Aproveitando aqui, primeiramente, bom dia a todos que nos assistem em casa, a todos os presentes aqui no plenário. Vereador Manuel Manão, já saiu ou está aí? Está não, né? A todos os assessores e aos nobres dessa casa. Aproveitando aqui que o líder de governo está, quero reforçar o pedido que eu fiz anteontem sobre a poda das árvores da Avenida Lagoa Feia. Mais uma vez, ontem fiquei sabendo de mais um constrangimento ali, um caminhão passou... Oi? Falou comigo? Não. Passou mais uma vez ali e teve realmente algo que quase sofreu um acidente. Então, que o líder de governo leve ao Poder Executivo a importância da poda das árvores da Avenida Lagoa Feia. Já foram feitas indicações, ofícios de um estudo, e aí eu gostaria que levasse, então, essa situação ao Poder Executivo.
Uma página, vereador, por favor.
Sim, vereador, tem.
Eu recebi informação aqui.
Assim já... encontra o serviço já, está em andamento já.
Já está em andamento?
Começou... É que estava o problema do caminhão MUC, uhum. Que é alto, né? Mas já está, o Sérgio Espino já está providenciando.
Já deu início?
Já.
Hoje?
É.
Agora? É. Uau, que bom.
Vou continuar com a parte aqui, que sim. O líder me interrompeu ali. É outra coisa que eu ia falar. É a poda, vereadora, aí existe dois tipos de poda em Formosa. Eu estou tendo dificuldade com meus ofícios também. Porque quando a árvore está na rede elétrica, a prefeitura não pode fazer essa poda. Ela não tem funcionário especializado para isso, nem equipamento. Então, é mandado um ofício para a Enel, aí não tira da rede elétrica para depois a prefeitura podar. Eu estou com vários problemas na...
Inclusive, nós já deixamos ofício lá, né, vereador?
Já deixei, me mandei também para a Anápolis, que eu mando via e-mail.
Qual a parte, vereador Trovão?
Só um pouquinho, eu passo para você agora. A parte está com a Simone.
Não, eu quero uma parte é do Trovão,
pode,
né? Da Simone.
Pode falar. Pode.
Sabe o que acontece com a poda aí? É incompetência mesmo desse secretário. Não é problema de Enel ou de nada, não. É porque ele toda vez que liga lá e fala que não tem pessoal, fala que não tem material, que não dá conta. É uma vergonha essa poda de árvore em Formosa. Essa é a verdade, não é por causa de Enel, não. Que se quiser fazer, tem como fazer. Inclusive. Isso eu falo é pro prefeito, eu falo para o vice-prefeito, eu falo para o secretário, eu falo para quem tiver que falar. É uma incompetência essa secretaria de praças e jardins aí, porque toda vez que liga lá não tem nada.
É, vereador, cada um tem sua opinião. Você tem a sua, né? Eu concordo, eu às vezes respeito sua opinião, mas todos que eu pedi, realmente, não é possível o funcionário fazer a borda. Eu sei que há uma deficiência muito grande, são poucos funcionários, o senhor está com razão em certo ponto, mas eu tenho me esbarrado nisso aí. Né? Ontem mesmo mandei para a Juliana, ela me pediu um relatório. Falei, peraí, ó. Eu mandei a foto com o aplicativo da árvore, tudo. Ela me pediu um relatório, a Juliana, a Diana, pediu um relatório.
Mas você concorda comigo? Uma secretaria que tem 4 funcionários, o secretário tem que pedir demissão.
É complicado.
Ele só está lá para receber o salário.
É difícil, porque...
Dá saudade da época que Clarival de Miranda fez a poda na cidade inteira. Porque ficou todo bonito a cidade.
A demanda é muito grande.
Requadrava as árvores, tudo, ficava bonito.
A demanda é muito grande, né, vereador? Então vamos, né, vamos analisar e olhar. Então, vereadora, é isso que eu tenho para te falar. Às vezes esbarra nesse item aí, né, tá. Que as árvores estão na rede elétrica e é difícil.
Só eu isso. Acho que assim, a principal notícia aqui é que a gente recebe e leva para a comunidade que nos assiste nesse momento é que está sendo resolvido, tendo em vista que nós precisamos desburocratizar muitas coisas no Poder Executivo para que as coisas tenham mais celeridade.
Uma parte,
um ofício de 2018, dezembro de 2021. Até hoje não ser aceito, né? Daqui a pouco começam as chuvas. Então, o que eu levo aqui de positivo é que já está sendo tomadas as providências.
Uma parte. Aproveitando o ensejo, eu acho que, a fala do Marquinhos, eu acho que está na hora, senhora presidente, inclusive, de convidar alguns secretários aqui para dar alguns esclarecimentos exatamente dessas coisas aí. Por que talvez não anda esse tipo de coisa? Por exemplo,
eu acho pertinente, vereador, não só convidar, porque convidar isso. Todos foram ano passado e parece que os problemas continuam.
Mas
de repente, essa Casa de Leis fazer uma audiência pública, que aí gera um documento, que aí isso. Se não fizer o conforme a demanda, aí os nobres ficam aí livres, né? O Centrão, aí, o líder como o Schneider e o líder do governo, junto isso. Com o líder da independência, para dar entrada no Ministério Público, onde achar pertinente. Né? Eu acho que essa presidência, junto com os líderes das bancadas, bancada da independência, líder de governo, líder do Centrão, Schneider, estamos aqui à disposição. De repente, a gente faz convoca para uma audiência pública e aí gera um documento oficial. Porque vim aqui falar, já vieram. Né? Então, a gente já tem essa demanda aí. Eles já vieram e falaram, agora eu acho que vir falar não vai adiantar mais,
mas
vereador.
A audiência
pública, eu acho que o próximo passo seria a audiência pública.
Não, beleza. É só lembrando que o secretário de transporte foi convidado no ano passado e não veio. E nem esse de parques e jardins. Só por isso que eu estou ressaltando.
Mas aí já aproveita e faz.
Quem veio foi de saúde na
Você
época.
Você está com a palavra, vereador?
Não, estou com a
palavra
parte
da... com a vereadora Simone.
Vereador Cie, que
obrigado.
É uma parte.
Uma parte, vereadora. O que o Marquinhos falou, isso é certo mesmo. Já várias vezes, na avenida mesmo, tinha umas 3 árvores secas, mortas. Lá na avenida, eu mandei para o Serjão, ele falou o que o Marquinhos falou, não tem, está ocupado, não está na cidade, entendeu? E aproveitando o ensejo aí, vereadora, tem uma árvore seca, passei lá hoje, em frente ali àquela autopeça Fórmula 1. Aproveitar que ele está lá e já faz essa poda dela lá, né, Trovão?
Tem que fazer o manejo. Mesmo é tão seca, tem que fazer o manejo.
Eles estão lá. Eu passei lá e estava trabalhando. Falei, de aproveitar e já tirar essa árvore seca daí antes que ocasione mais acidente, né? Obrigado, vereadora.
Boa parte, vereadora.
Sim.
Tem uma secretaria de tanto serviço em Formosa, no município de Formosa, com 4 pessoas para trabalhar, é incompetência de quem? Pelo amor de Deus, gente. Aí fala o secretário que o secretário é ruim, mas ninguém faz milagre, é um milagre, quem faz é só Jesus. Não tem possibilidade nenhuma de um secretário fazer responder por um município tamanho de Formosa para podar com 4 pessoas, não, gente. Pelo amor de Deus, aonde que está a incompetência?
Concordo com o senhor.
Aonde que está a incompetência? Uai, é fazer milagre, presidente? Um tamanho de Formosa que está com 4 pessoas? Aí eu não acredito. Aí eu quero parabenizar o Gustavo Marques por ter uma secretaria com 4 pessoas trabalhando por Formosa. Né? Parabéns. Obrigado, senhora Simone.
Acho que esse assunto já está mais que falado e a providência foi tomada e nós vamos acompanhar o serviço ali das podas das árvores da Avenida Lagoa
Feia. Vereadora Simone, antes de encerrar a sua fala, só uma parte. Uma boa alternativa também é a rádio da cidade. Porque, por incrível que pareça, a hora que bate na rádio, no outro dia o serviço acontece. Com gente, sem gente, está feito no outro dia. É verdade ou não é, vereador Cier?
É verdade.
Uai, nós estamos já...
Aí é uma questão também, vereadora Cátia, que a gente precisa pensar. As nossas indicações não valem? Os nossos ofícios não valem? A população tem que levar para as rádios para que o executivo trabalhe? Tem algo errado.
Vereadora, uma parte. É, justamente, a senhora tocou num ponto crucial, na qual, no início do ano passado, eu estive aqui e falei justamente referente às nossas indicações. As nossas indicações parece que elas são jogadas na gaveta e esquecidas, né? Infelizmente. Às vezes a gente culpa o secretariado, mas às vezes também o secretariado não tem respaldo. É, alguns secretariados têm efetivo, têm equipamento, assim como a Secretaria de Transporte, e a gente não vê o serviço evoluindo, principalmente na zona rural. Estrada da zona rural aí cada dia mais difícil. Estradazinhas pequenas, que parece que não tem o interesse do secretário de transporte para arrumar tais estradas, só arruma sempre X, Y e Z. Então nós temos que ficar atentos aí também referente a essa situação aí. Obrigado pela parte.
Uma parte, vereadora. É, só para comungar com as palavras do vereador professor Schneider, naquele evento lá no Distrito de Santa Rosa, eu fui pessoalmente com o prefeito Gustavo Marques, né, apresentei para ele uma estrada lá que não seria mais do que 500 metros para que a Secretaria de Transporte fizesse o trabalho naquela área para que as pessoas pudessem escoar o seu produto, soja, milho, gado, e estava realmente intransitável. O prefeito Gustavo Márcio concordou com nós lá naquele dia que deveria ser feito um trabalho mais do que urgente. Mais do que urgente. Naquela mesma semana, o secretário de Transporte foi lá no local, averigou a situação, concordou que ali precisava urgentemente mesmo, era 500 metros. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, naquele evento, as máquinas foram somente a patrola disse que não tinha como fazer o serviço porque precisava de caçamba e uma pá mecânica para mandar...
Um minuto, vereador. Acabou o tempo geral, um minuto para concluir.
Obrigado. Só para concluir e dizer que eu estou inscrito na próxima, se qualquer coisa eu dou continuidade no tema livre da minha fala. E aí o que aconteceu, vereador Nema? Na saída ali, da saída do asfalto de Santa Rosa, que dá acesso à fazenda ali do Dr. Rodrigo, aquela situação ali, 500 metros apenas ali, intransitável, completamente intransitável. Carro pequeno não passa, imagina carro grande. O secretário esteve no local, olhou a situação, pediu a máquina para ir, a máquina chegou lá, uma patrola, a patrola não teve condição de fazer o serviço, porque precisava de repor ali, no máximo, olha só, 10 caçambas de cascalho era o máximo.
Obrigada, vereador. Acabou o tempo, vereadora Simone. A senhora precisa de um minuto para a conclusão? Não? Com a palavra, doutor João. Mas o senhor está inscrito. Se o doutor João e a Kátia permitir que o senhor fale para dar continuidade, aí depois dele o senhor e depois a Kátia, pode ser?
Eu vou ser bem breve, minhas falas.
Com a palavra, vereador Hélio.
Aí só para concordar com o vereador professor Schneider, e aí até hoje essas batalhas ficaram de voltar para fazer 500 metros de cascalhamento numa GO, lá é uma via vicinal, e até hoje nunca mais voltou. Aí essa semana... Vereador Marquinho, essa semana os moradores de lá compraram o cascalho, pagaram o frete, conseguiram as máquinas e fizeram esses 500 metros lá de cascalhamento. Para você ver que em alguns momentos, vereador Marquinho, você está correto, é ineficiência do gestor. O gestor da pasta, o secretário, é ineficiência dele não conseguir resolver, como o vereador professor Schneider falou aí, 500 metros, 1.000 metros, 2.000 metros de cascalhamento. E assim também, vereador Marquinhos, só para deixar claro aqui para você, a Avenida Lagoa Feia,
eu vou confirmar isso aqui, a rede elétrica lá é na faixa lateral, não é na via central. E as podas lá são na via central. Né? É, a gente fala isso aí com relação a esse trabalho de ineficiência.
Lá foi colocado um esporte LED lá no meio, que fizeram aquela calçada, em frente ao gauchinho ali das rodas ali, até lá em cima lá, mas a rede elétrica mesmo, ela passa na lateral, o senhor tem razão.
Na lateral, exatamente. Então, não é o caso que o vereador Truvão citou aqui, né, porque ele disse que tem duas situações. Então, na Avenida Lagoa Feia, o vereador Luciano Martins, ele acho que desistiu de tanta reclamação que ele teve aqui com relação a essa pasta, viu, vereador Marquinhos? Porque o vereador Luciano Martins, ele fala que os proprietários das empresas de ônibus, os motoristas que passam ali naquele local, reclamam para ele lá, porque o ar-condicionado dos ônibus já estão cansados já de...
É uma parte aí, vereador. Nome, eu quero só responder para o senhor. Eu falei na minha demanda, que são as avenidas centrais e as árvores são perto da fiação. A minha demanda, que são quatro avenidas que eu pedi. Né? Eu falei isso, né?
Foi bem entendido, vereador. Não,
eu queria só saber do senhor onde é que é esse, onde o pessoal colocou o cascalho ali que o senhor falou, ali colocaram o cascalho e tudo aí na zona rural?
Lá onde? Em Santa Rosa, saindo ali para aquela estrada que vai para Mariette, para.
Ah, Rodrigo. Tá, obrigado, só isso mesmo.
É ali. E eu estive lá com o prefeito Gustavo Marques pessoalmente e o secretário também foi lá conhecer o trabalho que devia ser feito lá. Então, vereador Marquinhos, então nesse caso da Avenida Lagoa Feia, o vereador Luciano Martins tem sido cobrado constantemente pelos motoristas de ônibus que passa por ali. Se tiver um carro estacionado na direita, sentido Formosinha Centro, ou o contrário, os ônibus passam debaixo das árvores e arrebentam ali o ar-condicionado que vem ali por cima.
Boa parte, vereador.
Fique à vontade.
Eu fiz um pedido para a poda de umas árvores, cerca de 25 árvores, da rotatória do Parque da Colina até na esquina do Vale do Amanhecer, lá no Jardim Bela Vista. A desculpa foi a mesma, eu não tenho pessoal, é pouca gente, não sei o quê, e o meio ambiente não autoriza. Eu liguei para o secretário Ian Tomé, mandei as fotos para ele. Em 3 minutos, a autorização estava pronta. Já tinha encaminhado para o WhatsApp do secretário. Falei, agora vocês providenciam a poda, porque a autorização já foi dada. O secretário rapidinho providenciou e já fez. Então, o que falta, e eu falei já 2 vezes, o prefeito Gustavo Marques, depois que criou essas 3 secretarias no mesmo lugar, virou um tumulto, uma crise, sem precedentes naquelas secretarias. Secretaria de Transporte, Secretaria de Limpeza e Iluminação e Secretaria de Praças e Jardins. Tem que ter só 2 secretarias. A Secretaria de Transporte, que vai cuidar da zona rural, e uma secretaria que não seja no mesmo lugar, em um outro lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Há um tempo atrás, a Secretaria de Transporte era lá no Pau Ferro. A Secretaria de Limpeza era aqui na Avenida Anhanguera, próximo aqui a Brasilac, no lote ali do seu Felizmino. Porque não dá certo. O conflito é grande demais, a estrutura é muito grande. E eles ficam igual barata tonta, rodando para um lado e rodando para o outro e ninguém resolve. Lá virou os 3 secretários, virou guerra. Um querendo brigar mais para mostrar qual que manda mais. E quem está sendo penalizado é a prefeitura, é o cidadão. Então, eles têm que tomar providência com relação a isso. Se tiver que trocar as cabeças, eu acho que tem que ser trocado.
É a parte do vereador que acabou, pode continuar.
Tá. Ô, vereador Marquinho, eu vou fazer uso também com relação à fala do vereador Hermes. Hermes, nós temos aqui que dar valor a quem tem. Eu vou falar aqui, por exemplo, de um ofício que eu encaminhei ao superintendente Glauber. Eu encaminhei um ofício ao superintendente Glauber no início do mês agora de maio. Nós fomos até o local, tiramos algumas fotos de como se transita na Avenida Lagoa Feia, falando da Avenida Lagoa Feia, e o excesso de velocidade era muito grande. E nós não tínhamos, desde o ano passado, solicitado por nós aqui, uma faixa de pedestre ali, ou já solicitado pela vereadora Simone Ribeiro, uma travessia elevada naquele local, tendo em vista o excesso de velocidade e a possibilidade de atropelamento ali. Porque ali agora virou um local de lazer, um local de atividades, né, doutor João, de atividade física ali, existe a caminhada, existe alguma corrida ali naquela mata, e nós não tínhamos sinalização nenhuma ali naquele local. Em uma conversa agora, no início do mês, com o superintendente Glauber, tá? Ele nos solicitou que fosse feito por escrito um documento, eu fiz o documento para ele, está aqui, tá? Aqui é o documento solicitando ali placas e faixas de pedestres, e ontem já nós já estamos sendo já contemplados com isso. Então nós temos que valorizar, né, o servidor, né, que está fazendo um bom trabalho pelo município, mesmo com dificuldade, porque esse serviço do Glauber em convênio com o Detran do Estado de Goiás, né? E o Glauber está lá desde ontem fazendo toda a faixa de pedestre, toda a divisão do centro da via, e está ficando muito bom o serviço que o Glauber está executando naquele setor. Então, a Secretaria de Parques e Jardins, ela tem parceria com outra empresa que presta serviço no município. Viu, vereador Hermes? Não é somente 4 funcionários, não. Se ela tem lá uns 8, 10 caminhões, eu não sei qual o número exato, como que ela tem 4 funcionários? Como é que ela tem só 4 funcionários, vereador Marquinhos? Se só veículos, nós temos mais do que isso na secretaria. Então, essa informação que são 4 funcionários não procede, viu, vereador Hermes? Não tem como proceder. Se nós temos 5, 6, 8, 10 veículos, como é que vamos ter somente
4 funcionários? Segundo o secretário, só tem 4 braçais. E que não, o serviço não faz só com...
Mas o Laguinho do Abreu, que estava lá agora tem 15, 20 dias fazendo serviço de roçagem lá...
Aí a empresa AP Piscinas dá o suporte de vez em quando com a secretaria.
Então é isso aí que deve acontecer na Vila Lagoa Feia, né? Há 6 meses que a vereadora Simone Ribeiro vem pedindo, o vereador Luziano, o vereador Cier, não é isso? Brigando por aquela poda de árvore na Avenida Lagoa Feia, e há 6 meses, então, que essa empresa não faz parceria com a Secretaria de...
Uma parte, vereador.
Fique à vontade,
vereador. E hoje eu passei lá, eles estão fazendo só a poda da grama, a poda das árvores não está fazendo, viu? Até a hora que eu passei, não tinha caminhão podando as árvores lá, não.
E nós temos estrutura mecanizada para esse tipo de serviço também, viu, vereador? Vou agradecer aqui, presidenta, a vereadora Cátia Rodrigues, vereador Dr. João Batista. Muito obrigado, Dr. João, porque eu já estava na fala e foi imprescindível para que eu não pudesse perder aqui o raciocínio, tá bom? Então, muito obrigado, Dr. João, e muito obrigado, vereadora Cátia Rodrigues.
Presidente.
Obrigada, vereador.
Eu estou com a minha netinha com febre lá na escola, a professora me ligou para ir buscar ela. Minha esposa não está em casa, só peço licença.
Super justificado, vereador.
Eu não vou passar a liderança para o Mundinho, não, porque ele já é o líder, né? Então, qualquer problema, Mundinho, assuma a bronca aí para nós resolver. Muito obrigado a todos, obrigado, Mundinho. Até mais vocês.
Melhoras para sua netinha, para Valentina. Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Bom dia a todos, bom dia aos internautas, bom dia ao pessoal aqui no plenário, bom dia, colegas. Vou tocar novamente no assunto, queria até que o Conde estivesse aqui, tentei segurar um pouquinho, mas ele tem justificativa para sair, a questão do projeto das emendas impositivas. Então, nesses últimos 2 dias eu tenho falado, hoje a gente tem um coro maior. Foi um projeto protocolado no início do ano, assinado pela maioria dos colegas, inclusive pela própria presidente Roberta Brito, que ano passado tinha protocolado esse mesmo projeto e o projeto ficou engavetado. Então, não vejo motivo para que ele continue engavetado esse ano. Peço à presidente da nossa casa que traga esse projeto para a leitura, para que nós possamos apreciar e discutir, se possível. Eu acredito que aqui a maioria quer esse projeto das emendas impositivas, que ele seja aprovado e colocado em prática, para melhorar a nossa atividade como vereadores.
Só para te responder, doutor João, conforme o regimento interno, artigo 144, o projeto ele tem até 180 dias para tramitar. E não deu ainda os 180 dias, aí fica a par de quem fez a propositura também. Está aqui o artigo. Regimento de tramitação ordinária. Aplica-se às proposições que não estejam submetidas ao regimento de urgência especial ou regime de urgência. Parágrafo único. As proposições que tramitarem sobre regimento ordinário serão apreciadas em prazo final de 180 dias da data da sua apresentação para começar a tramitar. Isso aí é conforme o nosso regimento interno.
Mas não temos justificativa para ele estar parado já há tanto tempo, ele foi protocolado em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio.
Que eu não tenho o poder de ir lá pegar o projeto e colocar na pauta. A gente tem um rito, passa pela primeira secretaria, eu autorizo a pauta e defino se é pertinente continuar na pauta ou não. E aí, quem define esse rito, os projetos passam primeiro pelas comissões e
mas
depois,
não nem pelas comissões.
E depois passa para a primeira secretaria.
Entendeu? Não, né? Foi lido, não, inclusive, passou pelas comissões, ele está parado,
mas
foi protocolado.
Mas ele está no prazo, doutor João.
Mas
ele está no
ele
prazo
tá...
do regimento
sim,
interno.
Sim, mas qual o motivo, qual a justificativa?
Ele está no prazo.
Se é um projeto de interesse, inclusive, da senhora.
Você tem que perguntar para o propositor da emenda.
Pois é, o propositor saiu.
O propositor da emenda.
Tá? Deixa a mensagem, vou continuar batendo nessa tecla aí, pelo menos, até que se complete os 180 dias. Mas eu acredito que é interesse da maioria, já que praticamente todos os vereadores da base assinaram o projeto, imagino que seja interesse de todos, e eu não vejo motivo para que esse projeto fique engavetado mais uma vez. E aí, mudando de assunto agora, presidente, uma boa razão, queria te parabenizar pelo Dia da Enfermagem, hoje dia 12 de maio, é um parabéns e uma cobrança, tá? Dia 12 de maio, dia da enfermagem, enfermagem é heróica depois desse período de pandemia, teve a sua função reconhecida mundialmente, já era sempre foi uma profissão de extrema importância e agora se tem a plena consciência de que ela é essencial para o funcionamento da saúde. E queria aproveitar, né, nós fomos lá dia 4 de maio cobrar que os deputados federais aprovassem o piso salarial da enfermagem. Agora estamos só por conta da apreciação do Poder Executivo, do presidente Bolsonaro, para que esse piso seja sancionado e entre em prática. E eu peço, tá, peço a todos, principalmente a senhora que é enfermeira, que brigue junto conosco pela adoção desse piso, que a prefeitura assuma a responsabilidade de colocar esse piso em prática, que os funcionários, principalmente técnicos de enfermagem, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, recebam o valor devido, porque o valor...
Só para completar a sua fala, infelizmente não depende só que o presidente sancione essa lei ainda. O que acontece? Tem a PEC 122, que tem que tramitar no Senado, que é a autorização do orçamento para os ministérios, né, Ministério da Saúde, para que eles mandem para os programas que existem, né, aumentando essa verba para os municípios conseguirem pagar esses programas que existem. Então, infelizmente, foi aprovada a lei do piso, mas falta a lei da PEC, que é a PEC 122, que tem o orçamento. Sem essa lei da PEC, não tem como o presidente sancionar.
O salário pago ao profissional de enfermagem aqui nesse município é vergonhoso. Ah, isso acho que acredito que é concordância de todos, principalmente de quem é da área. É vergonhoso. Mesmo com esse aumento que foi dado, ainda continua vergonhoso. O técnico de enfermagem ganhava, isso eu fui colher diretamente com ele, tenho muitos amigos técnicos de enfermagem, ganhava em torno de R$ 960 líquido por mês. É um valor muito baixo diante do trabalho realizado por eles. Merecem ser valorizados, tiveram um aumento agora no início do ano, para mim foi muito pouco, o piso salarial é praticamente o dobro do que o município paga, então realmente vai ter dificuldade para pagar, mas vai ter que se virar nos 30 para pagar, e eu vou estar aqui para cobrar isso. Eu acredito que a prefeitura, se fizer uma organização necessária, dá conta de pagar, tá? Mesmo sem receber recurso a mais. Ah, e não é aceitável, tá? Não é aceitável que não se valorize essa classe aqui no município. O enfermeiro aqui recebe um valor muito baixo, tá? O salário é de 2 e pouco, às vezes não chegava a R$ 2.000 por conta daquela questão de terem sido colocados como prestadores de serviço, mas agora houve um aumento, está chegando a perto de R$ 3.000, dependendo do cargo que o enfermeiro ocupe, porém ainda é muito baixo em relação ao salário de alguns profissionais da saúde aqui no município, que são muito bem pagos, enquanto a enfermagem continua desvalorizada. Não só a enfermagem, como o psicólogo, o fonoaudiólogo e todos os outros profissionais não médicos do município. Então, eu acredito que o município tem sim condições de pagar um piso salarial, tem sim condições de melhorar ainda mais o salário dos profissionais de saúde, todos sim merecem e muito. Ralaram, se sacrificaram, se expuseram à questão do Covid, passaram por todos esses riscos e você não via enfermeiro simplesmente se negando a ir lá e combater essa guerra que foi, graças a Deus, está praticamente vencida, graças ao sacrifício e à luta de todos os profissionais da saúde, principalmente, e eu coloco assim, principalmente dos profissionais de enfermagem. Tá? Parabéns, enfermeiros, pelo seu dia. Vocês merecem ser reconhecidos e merecem ser valorizados. Tá? Aqui tem um vereador que vai continuar lutando por vocês e eu acredito, continuo acreditando que essa Câmara vai lutar por vocês. E vou brigar por isso. Muito obrigado.
Com certeza, vereador, essa classe precisa ser valorizada, principalmente no quesito salário. E aqui vocês, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tem uma vereadora presidenta eleita de segundo mandato, enfermeira, já fui técnica de enfermagem, sou enfermeira. Vocês podem ter certeza que estarei do lado de vocês, lutando, como sempre luto, desde meu primeiro mandato, essa sempre foi a minha bandeira e sempre será. Sempre lutarei pela minha classe, independente se A ou B ganha mais do que a enfermagem. Eu acho que aqui cada um tem que lutar pela sua, assim, como a Simone é psicóloga, né, vereadora Simone, e já bem reclamou e questionou a questão salarial. Por isso que eu falo a importância de representantes de classes aqui nessa Casa de Lei. Claro que a gente está aqui para lutar por todas as classes, por todos. Mas quando você tem um representante aqui, você tem um norte, você tem de quem cobrar com mais ênfase. Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Senhora presidenta, nobres colegas, público que nos assiste, cumprimento a todos. Quero cumprimentar meus amigos que estão ali nos assistindo, Luciano, a Leda, sua filha, dizer que vocês são muito bem-vindos aqui a essa casa e é um prazer tê-los aqui. Senhora presidenta, eu quero, nesse último dia de sessão aqui na casa, né, desse mês, quero começar agradecendo todo o pessoal da primeira secretaria, que trabalha muito, né, para que tudo aconteça dentro do previsto, dentro da expectativa de todos os vereadores. Quero parabenizar especial também a Comissão de Constituição e Justiça, que esse mês aí jogou duro, né, doutor João Batista, Marquim e Mundim. Também quero falar um pouco sobre o sistema SAPL. A vereadora delegada Fernanda fez uma reclamação quanto à atualização do SAPL e eu fui verificar, vereadora, e o SAPL não está desatualizado. É ao contrário, o SAPL nosso aqui de Formosa, da Câmara de Formosa, é o top list do Estado. É um dos melhores do Estado. E nesse quesito, eu quero aproveitar para parabenizar aqui o trabalho do secretário-geral Robson Ney, né, que tem se esforçado. Edson Ney, eu chamo só de Ney e acabo errando o nome. Ney, meu amigo, parabéns pelo seu esforço diário em manter atualizado o sistema SAPL. A gente, quando vai verificar, é que vê o trabalho feito nos bastidores, um trabalho que é incansável aí de atualização. E verificando a situação, nós estamos em primeiro lugar no Estado, né? Então, assim, nós temos que valorizar esses profissionais que estão aqui nos bastidores dessa casa, que às vezes nós chegamos aqui para a sessão, está tudo prontinho a pauta, né, está tudo prontinho o sistema, está tudo prontinho o CPL, você quer fazer uma busca, eu fiz uma busca aqui agora para fazer o ok, né, junto com o Ney aqui, agora deu tudo certinho, né, busquei o projeto lá, o 441, tanto na forma resumida, quanto o texto na íntegra, está tudo ok. Quero parabenizar a doutora Maria Alice também pela sua atuação aí junto à comissão. Eu sei que vocês têm trabalhado muito esse mês. Quero parabenizar, não posso deixar de parabenizar meus assessores, meu chefe de gabinete, o Eliardo e também a Ruth, né? Quem somos nós sem esses meninos aí nos auxiliando? Vai onde a gente não consegue ir, faz o que a gente não dá conta de fazer, que é muita coisa. E também, gente, todos os funcionários aqui da casa, presidenta. O pessoal trabalha muito, trabalha bem. Tem a equipe da limpeza que foi contratada aí também, que continua prestando um serviço muito bem prestado aqui para nos atender. Está de parabéns, parabenizar a Roberta Brito pela condução também dos trabalhos da casa, presidenta. A gente vê que quando a gente tem disposição em fazer a coisa certa, tudo acontece redondinho. Então, assim, estou muito feliz, estou muito satisfeita. A gente encerra aqui mais um mês de sessões, né? E, com a graça de Deus, tudo ok, sem nenhum transtorno. Por quê? Porque cada um faz a sua parte.
Uma parte pequenininha.
Pois não, vereadora.
Só para endossar sua fala em relação ao Edson Ney, e não só o sistema ele funciona redondinho, né, no processo, mas parabenizar e agradecer a essa figura muito importante aqui na Câmara, que inclusive atende a nós que o procuramos até de noite, de madrugada. Várias vezes já tive dúvida e ele solucionou. Então, endosso aí os parabéns também ao Ney.
É isso aí. Então, eu queria deixar aqui, né, os meus préstimos, né, o meu reconhecimento como primeira secretária da Casa. Quem seria eu se não fosse toda essa estrutura de trabalho por fora, né, nos bastidores e junto, e a gente aprova a pauta em tempo, e depois das 18, e às vezes é bem cedinho, mas o trabalho funciona redondinho. Quero agradecer também o Diogo. O Diogo está sempre aí, a gente sempre comunicando pelo WhatsApp. O Diogo é aquele que a gente... Diogo, ele puf, responde na mesma hora. E nem sempre a recíproca é verdadeira, né, Diogo? Às vezes você manda mensagem, eu demoro aí um tempão para responder. Mas dá tudo certo no final. E eu quero só agradecer a Deus e a todos os colegas pelos bons préstimos aí a essa casa esse mês. E que Deus esteja com todos nós. Obrigada, senhora presidenta.
Só para esclarecer a questão do SAPL, vereadora, o que acontece? Quando o projeto é aprovado, aí vai para o sistema do SAPL, né? Aprovado, sancionado, vai para o SAPL, aí tem um texto na íntegra. E aí, quando vão fazendo atualizações, emendas, tem o compilado, que fica abaixo do texto da íntegra. Tem a íntegra e o compilado. E aí, o que a senhora tinha acessado foi o na íntegra. E o que estava o texto completo era o compilado, devido que o texto já tinha sido... é emendado, e aí então tem essa dificuldade. Eu também, particularmente, eu tenho dificuldade de acessar esse sistema aí, esses de SAPL, os da prefeitura. Normalmente quem acessa e me ajuda e me orienta os assessores, que às vezes parece que é um pouco dificultoso, né? Mas é um padrão que a gente usa do Senado Federal, que eles disponibilizei gratuitamente para todas as câmaras municipais, e a gente usa esse sistema SAPL. E aí eu creio que o que aconteceu com a senhora foi isso, que a senhora não acessou o compilado, a senhora acessou o original, né? E é o compilado que é onde tem tudo, que está lá, que ele vai atualizando e vai compilando. Foi mais ou menos isso que o Ney explicou. Com a palavra, vereador Truvão.
Presidente, eu queria a minha réplica, só porque eu fui citada, então, até para encerrar esse assunto,
Dois minutos, depois o vereador.
Obrigada, vereador. Não, na verdade, é só para dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o que foi dito aqui. Eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Eu disse ontem que ele estava desatualizado, mas o SAPL não está desatualizado, pelo contrário. Eu parabenizo aqui o Edson Ney. O que aconteceu foi que nós estávamos... Ixi, o que aconteceu aí? Se o senhor quiser falar, subtenente, pode falar, pode falar. Eu falo depois. Tá bom. Bom, então vamos voltar aqui. Então, eu concordo com a primeira secretária, peço desculpas ao Edson Ney, se em algum momento ele se sentiu ofendido ou chateado. Na verdade, não. Eu falei que estava desatualizado, mas realmente não está. Inclusive, a presidente esteve aqui, a gente estava acessando pelo computador do Dr. João, e ele tinha aberto o PDF da lei, que era a primeira versão da lei, que depois passou por várias modificações. O procurador jurídico Télio veio também gentilmente, corrigiu. Então, acho que ontem ficou bem claro, mas ficou essa aresta mesmo. O SAPL é um dos melhores sistemas de apoio ao legislativo, é de fácil pesquisa, é bem fácil de acessar e procurar coisas que sejam, por mais antigas que sejam. Então, eu faço aqui minha meia-culpa. Eu já ia fazer, mas a Kátia se adiantou. E faço aqui minha meia-culpa, eu disse que está desatualizado e não está desatualizado o sistema da Câmara Municipal de Formosa, graças ao empenho dos servidores, principalmente a Maria Alice e o Edson Ney, é um dos melhores do país. Obrigada, senhora presidente, pela réplica.
Com a palavra, vereador Truvão.
Presidente, nobres vereadores, vereadoras e público presente. A minha reclamação, o meu questionamento é simples. É fácil eu vir no plenário e bater no secretário A, secretário B. Acho, sim, que o secretário tem que fazer o alinhamento. Está faltando alinhamento e trabalho entre a secretaria. Mas você tem um secretário aqui, não estou defendendo nenhum. Eu acho que tem que muito que melhorar, sim, o atendimento aí ao público, a nós vereador. Agora, cabe também ao vereador fazer o pedido e acompanhar. Porque tem vereador que mandou a ficha lá, mandou para mandar. Às vezes o vereador faz, não estou aqui citando nome, mas tem vereador que faz o ofício, não vai cobrar, não acompanha. Eu não é vereador, presidente, nós acompanhamos, nós cobramos. Inclusive, estivemos ontem na zona rural, rodamos quase 400 quilômetros para acompanhar o serviço. Né? Vimos muita falha, muito tem que ser melhorado. Mas cabe a nós, vereador, ir lá e cobrar. Né? Porque a gente faz o pedido, tem que acompanhar. Todos os meus pedidos são acompanhados. Agora, eu tenho um secretário aqui, o caso de Sérgio Espíndola. Ah, você está defendendo com seu amigo? Não é porque é meu amigo, não. Porque o Sérgio é um cara que tem 6 pessoas na equipe para atender parque, jardim e poda de árvore. É fácil? Eu quero que um vereador aqui pegue uma equipe dessa e vá fazer o serviço da cidade para ver se dá conta. Né? Então, falta um alinhamento. Isso falta. Entra a secretaria. Né? Tem que ter um alinhamento. Eles têm que falar a mesma língua. Eu até fui contra o desmembramento da Secretaria de Limpeza. Eu acho que podia unificar e fazer só uma. Não precisaria de duas secretarias. Essa é a minha opinião. Né? Então, é muito fácil eu vir em plenário e bater. Né? Agora, tem também, presidente, um acordo foi feito que todo mês ia ser feita uma reunião entre o secretário, entre os vereadores e o secretário, para saber como é que está a demanda do município. Então, a gente tem que fazer a reunião e cobrar do secretário. Temos que lavar roupa suja. Fazer reunião todo mês, como foi combinado. Né? Agora, eu quero aproveitar aqui também para falar sobre as podas das árvores. Eu estou com uma poda aqui, ó. O vereador acha que é fácil. É só ligar para Sérgio, ele vai lá e corta a árvore. Não, gente. Tem todo um trâmite legal. Tem que fazer o manejo. O secretário do meio ambiente é envolvido nisso aí. E tem que ir lá verificar, fazer uma vistoria na árvore. Tem que fazer o manejo para depois cortar. Porque vocês sabem que tem um fórum do meio ambiente aí. É exemplo as árvores da igreja aí. Até o juiz já liberou. Cortaram? Não cortou. Então, tem todo um preparatório, tem toda uma vistoria para saber se a árvore vai ser cortada ou não. Mesmo estando seca, vereador Ciro, tem que fazer a autorização de corte. Eu estou com um aqui que é exemplo aí, ó. Uma árvore que está quase caindo, causando dano em cima da rede elétrica. Onde que eu consegui autorização para corte dela? Está aqui, ó. Autorização do secretário do Meio Ambiente e Antomé, está aqui, ó. Mas tem 30 dias que eu estou lutando para tirar essa árvore, porque ela está quase caindo em cima de um prédio lá na Avenida Poço Agropecuário. Então, não é fácil assim também. Mas respeito a opinião do novo vereador, eu acho que tem que muito a melhorar a secretaria, né? Tem que melhorar muito, mas temos que ser justos. Não podemos ser injustos, né? E quero aqui aproveitar, presidenta, novo vereador, agradecer ao prefeito Gustavo Marques, porque a gente tem que criticar, mas tem que agradecer também. Eu pedi, há 60 dias atrás, e eu pedi para arrumar a ponte lá do Água Doce, né? E lá, uma ponte que causa grande transtorno. Lá tem vários produtores, lá tem um gaúcho lá, que tira, por ano, mais de 600 mil quilos de soja e milho, né? E essa ponte, ele e os outros, o Tião do Água Doce também, e os demais, necessita dessa ponte ali. O Água Doce é ali, gente. Ó, você saiu do Brejão, entrou na Água Doce para ir para o Vale da Esperança ou voltar para o Clichazinho. Ali à direita você tem que passar nessa ponte. Então, aí eu pedi ao prefeito, 10 Manilha Grande, inclusive o gaúcho lá, né, eu vou até lembrar o nome dele aqui, e o Tião do Água Doce, me pediu, falou, vereador, traga as 10 Manilha aqui que nós vamos arrumar a ponte. Eu tenho maquinário aqui, nós vamos arrumar a ponte, sim. Né? E a ponte ontem foi concluída. Né? Começaram de ontem e ontem foi concluída. Então, eu quero aqui agradecer ao prefeito Gustavo Marco, ao secretário de obra Elma Badio. Quando eu solicitei, eles compraram as manilhas, licitaram. Demorou um pouco, porque tem que fazer licitação, tem que fazer todo o procedimento, o processo. Mas levou lá na ponte o acordo cumprido. E o pessoal lá da comunidade lá fizeram a ponte, né? Ontem, concluiu ontem. O meu amigo Renato, lá que é do transporte, lá do Davão Escolar, foi que me pediu a primeira vez e o Tião da Água Doce. Então, está concluído lá. Só precisa o prefeito ir lá mandar fazer só os cabeçalhos, porque agora passa direitinho, mas antes da chuva tem que ser feito os cabeçalhos. Então, são essas minhas palavras aqui e eu encerro aqui a minha fala.
Obrigada, vereador Truvão. Vereador Clésio, eu anoto aqui, conforme vai a primeira secretária vai me falando, e realmente eu fui anotando aqui na ordem, você pode ver aqui, né? Que inclusive você, o senhor chegou aqui atrás e falou depois. Aí passou batido, você me desculpa também se eu não escutei, mas o senhor, com a palavra, vereador Clésio.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres vereadores. Porque, na verdade, é já a terceira vez que eu coloco o nome aí primeiro e fico por último, certo? Claro que se tiver alguém que tiver que sair mais cedo, tiver outro, eu dou a palavra para qualquer um. Só que tem que me avisar, ó, o Clésio é o primeiro inscrito, mas tem o vereador tal, que tem que sair mais cedo um pouco, eu passo a palavra para qualquer um. Isso aqui é democracia, isso tem que ser isso aí. Mas está perdoado, são todos meus amigos aqui. Eu quero aqui agradecer, viu, presidente Roberta Brito, responder o ofício aqui. Na verdade, foi uma iniciativa minha, com a mesa diretora, a plotagem do veículo, né, da Câmara. E hoje, às 15 horas, vai ser plotado, viu, Roberta? Parabéns aí, que no pleito passado aí, era para ter feito essa plotagem, não foi feito. E você está garantindo aí, cumprindo realmente a palavra conosco aí. Está de parabéns. E eu quero aqui também comunicar um episódio de ontem. Ontem houve um acidente ali próximo à Catunga Gás, né? E ali realmente é um local perigoso, né? Ali é a saída e entrada de veículo do depósito. E no governo de Ernesto Rolle, tinha uma rotatória que diminuía ali os acidentes. Aí tirou a rotatória. Inclusive, eu era administrador da rodoviária e pediu ao prefeito, na época, Ernesto Rolle, para não retirar aquela rotatória que ia causar um problema. E hoje é o que está acontecendo, vários acidentes lá. E ontem, o proprietário, o gerente lá da Catunga Gás, me mandou um áudio, até meio deselegante, para tomar providência ali. Inclusive, eu já tinha entrado em contato com o Elmo Abadio, né? Ele me informou que tem um ofício do Ministério Público determinando que suspendesse a construção de quebra-molas, porque teria que contratar um engenheiro de trânsito, e a prefeitura não tem. Então, está suspenso. Mas o cidadão lá, acho que não quis entender essa parte aí, mas eu vou pedir agora, e pedir meu assessor, o Luzimar, para que ligasse aí para o trânsito, né? O Clauber, ou se eu utilizar ali, colocar um semáforo, colocar alguma coisa ali que reduzisse os acidentes, porque nós podemos perder vidas ali, e vidas não tem volta, né? Então,
uma parte...
Ou se não, voltar a rotatória, até aí a sugestão aqui da presidente da Câmara e da vereadora Cátia Rodrigues, voltar a rotatória, né? Aí eu vou entrar em contato com o Glauber, que é o superintendente de trânsito, para que fizesse um estudo lá, né? Eu vou entrar em contato com ele hoje, e aí ele vai lá ver se resolve isso aí. Realmente, o menino lá, não vou citar nome aqui, foi muito deselegante, mas eu fui muito educado com ele, mandei um áudio para ele, pode mandar esse áudio para quem ele quiser, né? Porque eu acho que a gente resolve as coisas conversando, tentando melhorar a nossa cidade aí. Nada de palavras mal feitas, né, colocada de forma irregular com as pessoas, que eu acho que o vereador, ele cobra, ele fiscaliza, ele faz legisla, né, e fiscaliza o executivo, cobra as providências, né, das demandas da cidade, mas o vereador, ele não faz construção, ele não faz asfalto, ele não faz meio-fio. Então, a função do vereador é cobrar e fiscalizar do executivo. E também buscar emendas para ajudar o município. É uma coisa que eu tenho feito e maioria a totalidade da casa aqui tem buscado emenda para ajudar o município. Então, e fiscalizar esses recursos que vêm para a cidade, né, é a nossa função. Beleza? Muito obrigado aí.
Uma parte, vereador.
Pois não, meu amigo.
Certo.
Você está emocionado hoje, hein? Reforçando a sua fala, gente, aquela avenida é Tancredo Neves, né? Ali está um perigo. Alta velocidade, está acontecendo vários acidentes. Tem uns amigos meus que moram ali que tem as câmeras, né? Se vocês verem à noite, loucura, loucura. Então, assim, SMT já foi oficializado, Secretaria de Obras, então todo mundo está sabendo. Inclusive, teve um acidente daquela menina saindo da Moto Formosa, né? Vocês lembram, depois disso fizeram uma faixa elevada lá. Mas quem sai ali, depois da Catunda, né? Gente, eles aceleram e vai embora. E vai embora. Então, aquela avenida está com problema sério, é o que você falou, vereador. Vai acontecer algo ali de perca de vida. Então, assim, tem que ter esse olhar meio sensível, já passou da hora, né, gente? Uma cidade do tamanho de Formosa não tem um engenheiro de trânsito, aí a coisa já passou da hora. Obrigado, vereador.
E, na verdade, um minutinho só. E, na verdade, quebra-molas na cidade tem que ter um estudo, realmente, aquelas ruas que necessitam, né? Eu acho que hoje a faixa é elevada, porque é mais... E bem, tem que ser bem sinalizado. Fazer o quebra-mola e não pintar ele, não sinalizar, também não adianta, entendeu? Eu acho que ali tem que tomar uma providência, vereador Valdo e demais vereadores presentes, tem que tomar uma providência ali, realmente, em frente à Catunga Gás, está uma situação... perigosa, né? Pessoas vão perder a vida aí.
E tem que ser tão bem estudado, porque se faz a rotatória ali, o acesso aos ônibus na rodoviária fica prejudicado também. Então tem que...
Na realidade ali...
Tem que fazer um estudo, técnico ali,
um semáforo seria ideal.
Isso.
Pois não, vereador Dr. João Batista.
Vereador Clésio, eu recebi uma demanda ali, mas um trecho um pouco mais à frente. A gente tem ali os quiosques, ao lado da Mata da Bica, e ali tem uma entrada também para a Mata da Bica, tem as quadras ali, tem os campos, tem os campos de areia, e ali a gente, se eu não me engano, se tinha uma faixa de pedestre, apagou, se fizerem de novo, vai apagar de novo, e também ali, eu entendo, ali chegaram até uma época, fizeram um quebra-mola muito exagerado, estava batendo no fundo dos carros, e acabou que tiraram esse quebra-mola. Mas eu acho que ali valeria, sim, a pena uma faixa elevada também, ali na entrada, ali tem uma entrada para o parque, ali é uma área muito movimentada, as pessoas praticam esporte ali naquela região, e o pessoal que trabalha ali, o pessoal do comércio ali, me fala que os carros passam em alta velocidade, tem carro que joga coisa pelo vidro, também o que é uma infração, e acerta, às vezes, as pessoas que estão ali, de tão rápido que o carro está e não tem, né? A gente não tem a segurança adequada, não tem a sinalização adequada ali. E eu acredito que não só aquela faixa elevada que tem lá na frente, como aquele quebra-mola que tem ali em frente, se não me engano, em frente à Assembleia de Deus, em frente à Assembleia, só que ali não é suficiente, tem um trecho grande ali, o pessoal passa em alta velocidade. Então, acredito que a presença de um profissional técnico que pudesse fazer uma avaliação adequada ajudaria, sim, a melhorar essa situação do trânsito de Formosa. Muito obrigado.
Subtenente Clésio, uma parte, por favor. Ok.
Subtenente Clésio, nós temos até uma indicação, presidente, que foi o número 1938-2022. Então, a indicação justamente para aquela... em frente à rodoviária, em frente ao Catunda Gás ali, realmente para ver se soluciona o problema ali, que é igual o Valdes falou, tem que ter um estudo bem planejado, por causa de ter uns ônibus, tem umas carretas, de repente a rotatória vai engarrafar mais ainda o trânsito lá, então tem que ter um estudo. Então nós temos indicação para essa solução lá, que vamos ver o que vai acontecer, se consegue resolver essa problemática lá. Obrigado, vereador.
Subtenente Clésio, uma parte, por favor. Subtenente Clésio, no ano passado foi motivo de demanda aqui nesta casa, de várias indicações, eu tenho uma indicação onde nós apontamos alguns pontos críticos de tráfego de veículos nessa cidade. Vou falar aqui especificamente da Avenida Brasília, nós temos a Avenida Espejebrim, nós temos a Avenida Lagoa Fia, nós temos essa entrada de Formosa, entrada e saída, nós temos aquela pista que dá acesso... ao Parque da Colina,
Avenida Ferroviária. Então, quer dizer, nós fizemos aqui algumas indicações, vários vereadores, inclusive eu, com relação à possibilidade de colocarmos em nossa cidade o pardal eletrônico. O pardal eletrônico viria, sim, a contribuir de forma eficiente com o trânsito da nossa cidade. O trânsito fluiria, continuaria fluindo numa velocidade reduzida, sem necessidade exclusivamente de fazer a parada com relação a...
Para o tempo geral. Dois minutos para concluir.
Ok, obrigado, presidente.
Mas um para o seu, um para você.
Então, subtenente Clésio, a Avenida Brasília, ela é um ponto muito mais crítico do que essa saída, porque na Avenida Brasília nós temos ela toda, tendo acesso do lado direito e do lado esquerdo de comércio, né, de travessia de veículos, travessia de pedestres, coisa que, com relação a essa Avenida Tancredo Neves, ela é menos fluente do que na Avenida Brasília. Imagina, senhores, nós temos o sinal na Avenida Espergebrim e só iremos ter o redutor novamente no outro semáforo, que é lá na Praça Anísio Lobo. Imagina a velocidade que é deslocada por esses veículos na Avenida Brasília. Eu digo isso porque é uma briga nossa com relação ao redutor de velocidade, que seja ele o pardão eletrônico, né, ou até o próprio quebra-mola. Chegamos a colocar as placas de quebra-mola na Avenida Brasília, mas infelizmente a efetividade de quebra-mola não chegou. E o trânsito lá, subtenente Clésio, continua fluindo em altíssima velocidade, principalmente depois das 19 horas, porque ali vira-se uma pista de corrida na Avenida Brasília. Obrigado, vereador.
Senhora presidente, só para concluir, quero aqui agradecer a todos os vereadores dessa casa por aprovar esse projeto 1222, incluir a zona de expansão urbana descontínua. O pessoal estava esperando realmente essa aprovação desse projeto para que isso pudesse dar entrada na Enel para colocar energia lá nas suas chácaras, né? Que, na verdade, passou hoje zona urbana, né? Então, quero agradecer a todos os vereadores, que foi um pedido meu, né, de outros vereadores, Marquinhos Araújo também, e vários outros vereadores também que têm interesse de ajudar esse pessoal que está necessitando dessa energia. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos.
Estruvão, boca de conflito. Com a palavra, vereador Índio.
Bom dia, senhora presidente, nobres pares, vereadores. Hoje é um dia, para mim, muito feliz, e eu creio que também para toda a população formosense, aqueles que sabem, né? Os que não sabem, eu quero dizer que ontem nós tivemos uma formosense que nos deu muito orgulho em São Paulo. Com 37 anos, ela virou campeã brasileira de jiu-jitsu, né, na categoria Master 2, Marrom Pena, a Natália Teles Fernandes. Dizer a você, Natália, que você é uma guerreira. Por todas as dificuldades que o esporte passa, por falta de patrocínio, de recursos, né, de empenho, né, tanto dos governos, seja ele a nível federal, estadual ou municipal, mas você conseguiu ontem dar orgulho a todos os formosenses, né? Então você veio aí, né, foram, se eu não me engano, 6 dias de competições e você passou por todas as lutas e saiu consagrada aí com a vitória, a bandeira de Formosa lá sendo estampada em primeiro lugar, né? Então isso muito nos dá orgulho, né? Porque o esporte está saindo de Formosa e sendo bem representado ao nosso nível nacional. E dizer para você que esse vereador ficou muito feliz, né, quando soube dessa notícia, né, então vamos dar uma moção para você próximo mês pelo reconhecimento da sua luta diária, pelo seu esforço, mas também por estar levando a todos a esse esporte que vem crescendo cada vez mais, incentivando adolescentes. Temos ali também a academia, né, dos amigos, que vem estimulando o programa social, né, com os adolescentes, né, com crianças, né, para poder justamente incentivar o esporte, né, a academia ali da Lilian, a Sport Combat, e é onde vem introduzindo isso aí, né, porque realmente traz muito orgulho. Então, eu queria parabenizar você, Natália Teles Fernandes.
Uma parte, vereador.
Sim.
É, também queria aproveitar o momento. A minha filha é fã dela, já foi, é doida para ser aluna da Natália. É, conheço a Natália pessoalmente. Ela foi mãe recentemente e isso não a impediu de treinar, isso não a impediu de conquistar. É, se eu não me engano, a vitória foi no domingo, no Dia das Mães, é, onde ela ganhou, onde ela foi recebeu essa medalha de ouro, representando... É, o município, representando a academia dela, que também é uma academia que faz trabalho social, então as crianças que são, crianças e jovens que são atendidas lá, é, os pais falam muito bem, porque não é só a formação no esporte, mas é a formação como indivíduo, formação de caráter. Ela e o esposo dela são pessoas fantásticas, merecem sim uma monção, também já fiz essa referência em fazer monção aos dois. Principalmente ela agora que se sagrou campeã, mas o esposo também é um atleta de alto nível, também está batalhando aí no esporte, não só como forma de elevar o esporte, mas elevar aquilo que o esporte traz, que é a formação do indivíduo, a formação do caráter, a formação de pessoas íntegras. E são duas pessoas que realmente merecem ser homenageadas aqui. E se o senhor fizer a moção primeiro, eu vou assinar junto contigo. Se eu fizer, eu te chamo para assinar também, porque eu quero estar junto para a gente fazer essa homenagem.
Não, está convidado. Vamos assinar junto, porque como é uma vez só no mês, né? Então vamos fazer, sim. Podemos assinar juntos mês que vem, viu? Obrigado pela parte. Mas é isso, Natália. Queria realmente parabenizar você. Que bom que eu também, né, o vereador... Dr. João Batista acompanha a sua trajetória, né, de luta, de conquista, mas é isso, é a questão da formação, né, das pessoas, né, a formação do caráter, a dignidade, né, que traz o esporte, o incentivo. Parabéns mais uma vez para você, Natália. E voltando a outra questão, senhora presidente, no que os nobres estavam falando aí, a questão do trânsito, realmente, só para reforçar, ali em frente no posto Cristal, né, ali em frente à rádio Lance FM, o que mais tem ali é acidente, bem dizer, quase todo dia tem acidente ali, porque aquela entrada ali é muito perigosa, né? Então, quem vem da rodoviária, vem em alta velocidade, vem o outro que entra com morosidade ali para poder entrar naquela via do posto. Sempre tem caminhonete ali tombada, carro tombado, porque bate no que está curvando, bate do lado, acaba tombando mesmo, né? Então, realmente, ali precisa de um carinho especial mesmo, de atenção, porque ali realmente está bastante perigoso. E dizer que está se encerrando mais uma vez, agradecer a todos aí também, né, pela presença, né? A todos os funcionários do meu gabinete, muito obrigado também. E vamos que vamos aí para o próximo mês. Obrigado a todos os senhores, obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Índio. Eu também quero assinar a moção, tá? Da Natália. A Natália já deu aula para o meu filho quando ele estava começando no Visão, bem pequenininho, um ano e pouquinho, dois anos. E realmente uma guerreira. Parabéns pela lembrança. Passou batido aqui pela gente, parabéns. E a Natália é grande merecedora, realmente. Passamos agora para a explicação pessoal. Com a palavra, vereador Valls, depois Simone, o senhor quer se inscrever? Para não dar confusão. Alguém mais quer explicação pessoal? Só Valls e Simone, então, e depois doutor João. Com a palavra, vereador Valls.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres pares dessa casa, vereadores, comunidade que nos assiste. Primeiro, agradecer também os vereadores, né, dessa casa, que nos apoiaram no projeto 0122, que proíbe, né, os fogos com estampido. É um projeto até certo ponto polêmico, mas a gente deve caminhar pensando na saúde das pessoas e também na questão relacionada à questão animal. Segundo ponto, eu quero agradecer o deputado federal Francisco Júnior,
através de uma solicitação nossa, ele disponibilizou e já foi entregue ao município uma máquina distribuidora de calcário para a zona rural, né? Para facilitar aí o trabalho, principalmente do pessoal da agricultura familiar. Então, essa máquina, nós já recebemos ela em Goiânia e já deve ter chegado em Formosa, porque já tem 15 dias. Ontem também o deputado estadual Thales Barreto esteve presente aqui em Formosa, com uma agenda principalmente com os profissionais de educação do município. E nesse momento, através também de uma articulação nossa, foi designado ao IFG, né, ao Instituto Federal de Goiás, uma emenda de 250 mil para reforma, né, ajudar na reforma do IF, a quadra, também o auditório que nos serve sempre à população quando nós precisamos. E ainda nesse momento, através de uma articulação do deputado com o deputado Tião Caroço, mais 250 mil. Então, vai ser destinado para o Instituto Federal de Goiás, Unidade Formosa, 500 mil reais, né, para investimento em educação aqui no município. Então, como a gente tem sim, né, o vereador Clésio falou da questão de atraso da emenda, eu até falo que as emendas são atividades quaternárias do vereador, né, está muito lá no final. Mas se a gente tem essa possibilidade de trazer benfeitorias para o município, a gente tem que fazer sim essa articulação. Então, para o IFG, 500 mil reais aí, valorizando a educação no município. O IFG, Unidade Formosa, hoje tem quase 1.000 alunos. É só para a gente ter uma ideia. Então, muito obrigado a todos. Forte abraço. E acompanhe também aí a nossa plataforma de educação, educagoiás.com. Mais de 6 mil alunos e mais de 15 mil certificações totalmente grátis para a comunidade formosense. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Waldson. Com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia a todos. Eu quero me solidarizar hoje com a minha própria família. Ontem eu estive ausente na sessão. Infelizmente, ontem, eu e a minha família, a gente recordava aí um ano exatamente da morte do meu pai. E, infelizmente, ontem nós tivemos que enterrar minha tia Joelma. Ela tinha 48 anos. E, infelizmente, eu, ao meu tio Milton me ligar, eu ainda a vi sem vida, em decorrência de um mal súbito. Então, foi muito triste ontem, completando aí um ano da perda do meu pai, que foi algo bem desafiador para toda a nossa família. E enterrar minha tia foi bem, bem desafiador. Mas eu quero deixar aqui para minha família que existe um versículo que eu gosto muito, um dos que eu mais gosto, que é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem escreveu isso foi Jesus. E hoje eu estou de pé porque eu tenho Jesus, porque eu tenho pessoas próximas que dão força nessa caminhada. E dizer à minha família que hoje eu estou aqui porque eu escolhi, porque eu disse sim para essa missão. Tenho aprendido e avançado dia após dia por todos aqueles que me legitimaram e, em especial, a minha família. Estamos juntos. Gratidão.
Obrigada, vereador Simone. Meus sentimentos pela sua perca e meus sentimentos aí para toda a sua família. Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Querida Simone, acabei de falar contigo e não expressei meus sentimentos, tá? Queria te dizer que, como amigo, eu me orgulho de ser seu amigo, imagina se eu fosse seu parente, tá? Eu acredito que é um orgulho não só para essa sua tia, como é um orgulho para seu pai, tá? Não deixou de ser, continua sendo, porque eu acredito que ele continua sendo. E tá, você está de parabéns pela pessoa maravilhosa que você é, pela dedicação ao seu mandato, aos seus propósitos. Tá bom? Agora, eu queria aproveitar o momento para agradecer, tá? A gente não está aqui só para bater, porque é oposição, não, tá? Então, agradecer a presidente por ter feito aí o ato de lançamento da nossa frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com autismo de Formosa. No dia 19 do mês passado, nós fizemos nossa primeira reunião, onde elegemos a nossa a nossa diretoria, né? Eu sou o presidente, o vereador, ó, profetizando aí, Marquinhos, o vereador Marcos Goulart é o vice, e só estávamos aguardando esse ato para que a gente pudesse começar a planejar as próximas reuniões, as próximas lutas, e eu acredito que essa frente parlamentar trará muito para o município em relação a esta causa e todas aquelas que se vinculem a ela. Tá? Então, não temos só as pessoas com autismo, temos pessoas que também precisam de tratamentos e acompanhamentos semelhantes ao do autismo, que têm seus direitos não muito bem respeitados aqui no nosso município, não só pelo Estado, mas como por toda a comunidade. A gente precisa trazer a consciência que essas pessoas existem e que precisam ter seus direitos respeitados, que elas merecem o respeito e merecem ter tudo aquilo que necessitam. Ah, então, o que a gente vai fazer com essa frente parlamentar é buscar compreender como é a realidade hoje dessas pessoas e de que forma a gestão pública pode melhorar. Vamos buscar pessoas para dar palestras aqui, para a gente tentar trazer mais conhecimento à sociedade formosense sobre o espectro autista. E eu acredito que ao final do ano essa frente será renovada, e no outro ano também, quando a gente não estiver mais aqui, que ela continue trabalhando. E para mim é uma grande honra todos aqueles que assinaram junto conosco, não só os vereadores, aos quais eu sou muito grato, mas todas as pessoas da sociedade que se propuseram a participar. Tá? A frente será ativa, queremos fazer pelo menos uma reunião por mês para tentar não deixar a ideia morrer, não deixar esse fogo se apagar. E a gente vai conseguir, sim, grandes conquistas. Não só na forma de emendas, até porque o projeto do centro de referência já está em andamento, eles vão precisar de recurso para manter, mas também como forma de trazer conhecimento e trazer a consciência da comunidade o que é o transtorno do espectro autista e quais os desafios para que essas pessoas tenham uma vida digna, respeitada pela comunidade, respeitada por todos. E eu acredito que essa casa tem um grande mérito em ter abraçado essa causa, e estão todos de parabéns, porque não tive em momento algum andando sozinho em defesa dessa causa. Sempre a grande maioria, se não todos os vereadores aqui, sempre me apoiaram e têm apoiado essa causa. Sou muito grato a todos vocês, colegas, muito obrigado a todos. E obrigado, presidente, por nos dar a oportunidade aí de levar essa frente parlamentar em frente. Obrigado, Télio, tá, pelo seu apoio, pela sua dedicação. No dia lá da frente eu não agradeci, apesar de vê-lo trabalhando, correndo para cá e para lá, mas é uma pessoa, nosso procurador, que está se empenhando em nos ajudar e fazer com que essa frente não fique só no papel, que ela realmente fique ativa e trabalhando e traga benefícios aqui para Formosa. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Dr. João. E a presidência, junto com a mesa diretora, está à disposição, não só do senhor, mas de todos os nobres parlamentares. Com a palavra, vereador Índio, depois que eu sei, tudo bom.
Senhora presidente, muito bom dia mais uma vez a todo o público, né, que está nos assistindo hoje, de suas casas. E eu deixei para falar na explicação pessoal, justamente porque o merecimento de uma categoria que foi aprovado o piso salarial. Nós tivemos ali presente na última votação, né, do piso salarial da enfermagem, e ali nós podemos ali estar analisando e olhando o quão grande e importante que essa categoria é. Né? Então, gente de todo o país fizeram esforço em caravanas, carros próprios, ônibus, mas foram para ali para poder participar e poder fazer o seu direito. E eu estava olhando aqui, senhores, a enfermagem ela representa, pelos inúmeros enfermeiros, técnicos e auxiliares, e responsável pelo planejamento e execução de diversas ações que visam ao restabelecimento da saúde do indivíduo. É essencial no processo de organização do sistema de saúde dentro de uma sociedade. É essencial. Essa é a palavra, sabe? Uma outra coisa, os profissionais da enfermagem ele tem uma presença determinante na vida de qualquer pessoa que necessita de assistência à saúde básica. Além disso, ele é o profissional que tem participação marcante antes, durante
e depois de qualquer procedimento cirúrgico. Então, dizer a vocês, enfermeiros, técnicos, dá essa importância. Vocês realmente são essencial. Às vezes pode até faltar o médico lá, mas vocês não podem faltar, não. Entendeu? Porque vocês é que estão ali acompanhando todo o procedimento, vocês abrem o procedimento, terminam o procedimento, é na mão de vocês que o paciente vai estar. E saiba que o vereador Índio de Assis vai estar sempre ao lado dessa categoria, que é de suma importância, é essencial para todos nós brasileiros, né? Então, é isso que eu queria dizer, senhora presidente, a senhora como enfermagem, nós temos o médico aqui, doutor João Batista, vereadores que sempre estão brigando pela causa, mas o vereador Índio de Assis também está aqui junto com vocês para poder lutar e que seja realmente reconhecido, valorizado e que eles possam ter essa diferença salarial que vai estar ajudando muito a família deles. Meu muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Índio, pela lembrança aí da minha classe. Com a palavra, vereador Joel Trovão.
Presidente, presidente, nobres vereadores e vereadoras, só quero que ressaltar, porque eu me esqueci do nome, lá do senhor Carlos Benetti, né, que o fazendeiro lá que ajudou, o Tião do Água Doce, o Renato dos ônibus lá. E queria parabenizar essa casa aqui, pela tecnologia avançada, essa casa que lançou até drone para celular. Está de parabéns essa casa aqui, tem até drone para celular. Só essas umas palavras, tá? Um abraço. Drone para celular, está inventado drone para celular. O avanço da tecnologia.
Com a palavra, vereador Marcos Araújo.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, vereadores, vereadores. Eu trago aqui uma notícia muito triste para nós, lá da comunidade do Jardim Bela Vista, mais precisamente do Vale do Amanhecer. Perdemos hoje às 5 horas da manhã o seu João Menezes. O seu João Menezes é um dos fundadores do Vale do Amanhecer aqui em Formosa. Chegou aqui em 1978. Recentemente estava morando em Arraias, Tocantins. E para nós, essa comunidade é um sentimento de perca muito grande. Seu João deixou os ensinamentos dele e eu tenho uma consideração muito grande pelo seu João, por tudo que ele fez para aquela nossa comunidade ali. Também eu colocar aqui, Trovão, recebi a notícia ontem do Tarlin, dos convênios lá da Secretaria de Obras, que já foi depositado o segundo convênio, era 300 mil da emenda do deputado Tião Caroço para a compra dos tratores. E ontem foi depositado mais 500 mil, então já tem 800 mil para licitar 4 tratores e os implementos. E aí já mandou a documentação ontem mesmo para o convênio de 1.700.000 para complementar os 2.500.000 que ele deu para os 10 tratores. Então, notícia boa para a gente. E aí esperar essa terceira remessa do recurso aí da Segov para pagar esse convênio aí de 1.700.000 para comprar aqueles 10 tratores. O doutor João, ontem eu recebi uma ligação do Kelvin. Doutor João, ontem eu recebi uma ligação do Kelvin, ele esteve com o secretário de limpeza lá e vão providenciar o maquinário para fazer o corte lá da área. Já está pronto já para fazer a terraplanagem lá para iniciar os trabalhos. Notícia importante também. E a gente vai acompanhar esse final de semana lá, porque eles vão fazer a partir de amanhã. Os maquinários vão descer para lá para começar a organizar lá. Então, aí te convidar o senhor para acompanhar de perto lá também, tá bom? É só isso, minha presidente. Obrigado, viu?
Obrigada, vereador. Eu quero aqui agradecer todos os parlamentares pelas sessões e também parabenizar a enfermagem pelo dia de hoje, enfermagem que bravamente lutou e luta frente da saúde aí. Como o vereador bem índio falou, o hospital pode até funcionar com a ausência do médico, mas com a do enfermeiro é impossível. Então, é uma classe de extrema importância, o técnico auxiliar, as parteiras, que também estavam no projeto, né, doutor João, o salário das parteiras. Então, aqui fica um parabéns a todos vocês, guerreiros, né, a gente fala aí que são anjos de asa, são anjos brancos aí. E também quero aqui pedir desculpa aos transtornos em relação à filmagem. Teve o pregão e aí outra empresa ganhou e está em processo de adaptação.
né, mas as devidas providências administrativas também estão sendo e vão ser tomadas para que as sessões e o parlamento não fiquem prejudicados nas suas transmissões. E, no mais, obrigada a todos. A presidência continua aí à disposição de todos vocês. Tenha todos uma ótima semana. Um bom dia e convoco a todos para a próxima sessão do dia 1º de junho de 2022.